último encontro de alto nível da Organização da ONU para Agricultura e Alimentação, FAO, recentemente realizado em Roma, o Brasil reafirmou seu apoio à crise humanitária no chifre da África. Diante de representantes de 191 Estados-membros reunidos para discutir novas medidas de mitigação da crise, o país disse estar disposto a ajudar a evitar que a situação se repita na região africana. Em entrevista à Rádio ONU, após ter falado à FAO, o representante permanente alterno do Brasil junto à agência, Olympos Vieira, destacou como forma de aliviar a crise a transferência de tecnologia e o compartilhamento de experiências bem-sucedidas do setor agrícola.
As semelhanças entre muitas áreas do continente africano e o Brasil são grandes. De modo que se pode, sim, com certa segurança, dizer que muito do que nós desenvolvemos no Brasil pode ser levado para o continente africano. Claro que isso não significa simplesmente apanhar uma semente no Brasil e levar para o outro lado do Atlântico, não. Significa que há um conhecimento no desenvolvimento e é preciso, existe toda uma quantidade de protocolos científicos e tudo mais que tem que ser observados para que isso tenha sucesso.
O Brasil é o décimo maior doador em alimentos para a crise no chifre da África, que está afetando pelo menos 12 milhões de pessoas. A situação humanitária é considerada a mais severa dos últimos 60 anos. Dados da ONU indicam que mais de 2 milhões de crianças estão subnutridas e a assistência ainda não é suficiente para suprir as necessidades básicas de milhares de refugiados. Mas como a situação chegou a este ponto? O historiador do Instituto Universitário de Lisboa, Manuel João Ramos, acredita que há uma relação direta entre o contexto político do país, mais afetado, a Somália, e o agravamento da crise humanitária. Numa entrevista à Rádio ONU de Lisboa, Ramos lembrou que o país está desintegrado. Segundo ele, a complexidade de cada região explica a vulnerabilidade do Sul, o mais prejudicado pela crise.
A Somalilândia está relativamente estabilizada, é reconhecida apenas pela Etiópia, mas como país independente. A Puntlândia está também relativamente estabilizada entre piratas e caciques, mesmo assim é uma zona estabilizada e sob controle indireto do regime etíope. O norte da Somália, a antiga Somália italiana, neste momento está também relativamente pacificado. É, de facto, o sul da Somália, o grande espinho cravado no Corno da África.
Para o acadêmico, a resolução dos vários conflitos internos na Somália está comprometida, já que a crise e a fragilidade do tecido social garantem a hegemonia de algumas facções. O grupo islâmico Al-Shabaab é o maior oponente do governo de transição.
Os conflitos transformam as crises em quase catástrofes, porque impedem que os mecanismos de ajuda, seja interna, seja externa, possam funcionar. Não podemos deixar de considerar que a utilização que o Al-Shabaab faz da crise é uma utilização, é uma espécie de arma política para manter a sua legitimidade no terreno, a sua hegemonia no terreno.
Segundo Ramos, apesar de ter saído da capital somali, Mogadíscio, o Al-Shabaab continua no sul, onde está também um grande número de refugiados. A presença das milícias dificulta a chegada de ajuda de alimentos, principalmente nas fronteiras com a Etiópia e o norte do Quênia, também afetados pela seca. Considerada uma zona árida e semiárida, o chifre da África sempre teve um ecossistema frágil e secas cíclicas. Tradicionalmente, a população da região vive do pasto de gado. Em situação de seca, as terras aráveis para o pasto ficam limitadas. A explosão demográfica do século XX, aliada aos recursos limitados da terra, viraram problemas cíclicos que se agravam em épocas de seca. O professor de Ciências do Ambiente da Universidade de Lisboa, Felipe Duarte Santos, explicou numa entrevista à Rádio ONU da capital portuguesa que a falta de chuva durante 2 anos consecutivos em toda a região instaurou um novo período de seca, mas considerou que um outro fator também foi decisivo.
Há indicações de que as secas, naquelas regiões onde há secas, as secas estão-se a tornar mais frequentes e mais severas devido às alterações climáticas provocadas por algumas atividades humanas. Esta seca insere-se numa tendência que se verifica por todo o mundo de maior intensidade e frequências de secas naquelas regiões onde sempre existiram secas, mas simplesmente agora as secas são mais prolongadas e são mais severas.
O Chifre da África, também conhecido como Nordeste da África, inclui a Somália, o Djibouti, a Eritreia, o Sudão do Sul e a Etiópia. Segundo o historiador Manuel Ramos, a instabilidade política e econômica de cada país permitiu que a crise se tornasse severa. Entre os vários conflitos, ele ressaltou a longa tensão política interna do Sudão, que resultou no nascimento de uma nova nação, o Sudão do Sul.
A Eritreia está numa situação de grande isolamento diplomático em África, com algum apoio da Liga Árabe, mas tem umas fragilidades económicas fortíssimas. O Djibouti vive relativamente bem, graças ao aluguer das instalações militares a franceses e americanos, mas a Etiópia, que neste momento tem praticamente metade de população muçulmana e cristã, não apresenta um quadro muito claro no futuro de médio prazo de estabilidade política.
Apesar dos relatos alarmantes da crise alimentar no Chifre da África, a chefe dos serviços de emergência da FAO para a África, Cristina Amaral, acredita numa saída para o problema.
Há soluções para sair desta crise. Não está tudo perdido e é possível fazer com que as pessoas, ainda nos próximos meses, saiam desta crise. É preciso que haja uma ação combinada, é preciso aumentar a resiliência do setor agrícola, de modo a que possam fazer face a secas sem que isso degenere em fome.
Entretanto, Amaral lembrou que as Nações Unidas e o mundo devem buscar soluções de longo prazo.
É preciso que se aprenda esta lição e que se comece a investir mais seriamente na agricultura, nos planos que quer a União Africana, quer os países da zona têm para o investimento também a mais médio e longo prazo, e que isto seja um exemplo para que não se repita.
Da Rádio ONU em Nova York, Yara Costa.